Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a gestão de compras das organizações, né? Esse capítulo faz parte, né, da disciplina de administração de materiais, né? E vamos falar um pouquinho sobre as etapas do processo de compra, né? E vamos detalhar cada uma dessas etapas. Bom, mas para começar, a gente tem que entender um pouquinho, né, o que é comprar, o que é gestão de compras em uma organização. Ah, então, a gente tem aqui, conforme os autores, né, que é a obtenção dos insumos necessários à manutenção da operacionalidade da empresa. Né? A gente tem outro autor ainda, né, que tem uma definição clássica, que comprar materiais com qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo, ao preço correto, da forma certa, para entregar no local correto. Vejam como é difícil comprar um material. Né? Significa ainda procurar e providenciar a entrega de materiais na quantidade especificada e no prazo necessário, a um preço justo para o funcionamento, manutenção ou a ampliação da empresa. Tá? Então, né, vocês vejam que não é algo fácil, né? A gente pensa, bom, comprar o material é algo, vou lá e compro, peço para o fornecedor e compro. Não é bem assim, né? A gente tem algumas etapas que vão me ajudar o quê? A fazer essa compra da melhor forma. Tá? E quais são essas etapas? A gente tem aqui a preparação do processo, né, que vai ser a recebimento dos documentos e montagem do processo de compra. Depois, o planejamento da compra, com a indicação de fornecedores e elaboração das condições gerais e específicas. A seleção dos fornecedores, né, a seleção de fornecedores para a respectiva concorrência, considerando a avaliação de cada um. A concorrência, que é a expedição da consulta, abertura e análise das propostas, né, além da negociação com os fornecedores, a contratação, né, que é o julgamento da concorrência por meio da equalização das propostas, negociação com o fornecedor vencedor e acertar o pedido, e por último, o controle de entrega, né, com o recebimento do material e respectivo encerramento do processo. Tá? Então, a ideia de hoje é o quê? Nessa aula, eu vou passar cada uma dessas etapas com vocês, né, explicando como pode ser feito esse processo de compras. Né? Na apostila, a gente tem ainda, nessa parte de compras, falando um pouquinho sobre compras públicas, né, e compras internacionais. Né? Como são assuntos mais específicos, né, vocês podem ali fazer a leitura da apostila, depois tirarem dúvidas com os tutores ou comigo. Tá? E eu vou tentar, no momento aqui, né, da explicação, de alguns pontos, falar um pouquinho também das compras públicas. Né? Na verdade, esse é um processo geral de compra que serve para compras públicas ou compras privadas. Né? Lembrando que as compras públicas, né, vão ter que obedecer conforme a Lei 8.666/93, né, a lei ali que vai tratar um pouquinho sobre as licitações e as compras públicas. Né? Depois a gente tem outras leis complementares, né, em relação a compras, leis mais específicas, mais atuais. Né? Depois eu vou disponibilizar também alguns textos para vocês no ambiente em relação a isso. Mas o foco hoje é o quê? Não a compra pública, mas a compra geral, tanto público como privada. Tá? Bom, iniciamos então com a preparação do processo. Como é que eu vou preparar um processo de compra? Né? Então, ele ocorre a partir do sinal da demanda. Né? Esse sinal da demanda é o quê? É quando eu vou verificar que tem a necessidade de algum material. Tá? E a gente tem alguns tipos aqui, né, de sinal de demanda, que é a solicitação de compra, o MRP, just-in-time, reposição periódica, ponto do pedido, caixeiro viajante e contratos de fornecimento. Vou conversar um pouquinho, né, de cada um deles com vocês. Tá? Bom, a solicitação de compra é o quê? Quando eu tenho algum setor, né, ou alguma pessoa ali que indica a necessidade de algum material. Né? Então, bom, tem um escritório, né, e ali eu tenho o pessoal ali da área de finanças avisando que acabou o papel. Então, eu tenho que comprar o papel. Isso é uma solicitação de compra, né? Isso pode ser da parte tanto informal, numa empresa pequena, não preciso, né, ter tantos processos assim, né? Ou uma parte mais formalizada, uma empresa maior, por exemplo, eu posso ter um sistema que eu vou ter que indicar qual material que é necessário, a quantidade, né, a especificação desse material, tá? Então, isso vai depender muito, então, de cada empresa, mas a solicitação é alguém pedindo algum material ali dentro da organização. O MRP, né, a gente, vocês vão trabalhar um pouquinho mais disso, né, depois na área de produção, né, mas é o quê? A ideia do MRP é uma técnica que permite determinar a necessidade de materiais que serão utilizados num certo produto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de informática, né? Então eu sei que para montar um computador, bom, eu vou ter ali a carcaça, a CPU, né? Vou ter o processador, vou ter memória, né? Vou ter o HD. Então tudo isso para montar eu tenho um MRP, dizendo que para um computador eu preciso de, né, um pente de memória, que eu preciso de um HD, que eu vou precisar, né, de um processador. Então com isso, bom, eu recebi um pedido para um computador, então eu vou ter que ter todas essas peças, né? Para montar, fechar tudo, eu vou precisar, por exemplo, de 6 parafusos, né? Então tudo que vai naquela montagem. Se eu tenho tudo isso, né, especificado ali, na hora que eu tiver um pedido, eu sei o que eu tenho que comprar para aquele material. Aí isso é a ideia do MRP, tá? É eu detalhar tudo que vai naquela peça, naquele componente para a sua produção, tá? O sistema de just-in-time, né? A ideia é o quê? De eu ter o mínimo de estoque, né, necessário ali, e que eu tenha já fornecedores ali bem selecionados, bem avaliados, que vão me entregar conforme a necessidade, né? Então eu tenho um tempo de processo de compra bem reduzido, tá? Justamente que é para eu não ter aquele acúmulo de material e o meu fornecedor me entrega num tempo, né, bem rápido ali para a minha organização. Só que isso não é, às vezes, né, muito viável em algumas empresas, em algumas cidades, né, justamente até pelo trânsito ou pela distância dos fornecedores, que pode fazer com que atrase e falte produto, tá? Tenho ainda o sistema de reposição periódica, né, que qual que é a ideia do sistema de reposição periódica? Por exemplo, eu faço compra toda segunda-feira. Ah, segunda-feira é quando eu vou ligar para os meus fornecedores e pedir. Bom, vou lá na segunda-feira de manhã, vou lá no meu estoque e vou fazer as contagens, né? Tenho, por exemplo, um restaurante, né? Então eu preciso de 10 quilos de arroz, né, para o funcionamento da semana. Vou lá no meu estoque e vou ver que eu tenho atualmente 2 quilos. Bom, se eu tenho 2 quilos e preciso de 10, eu tenho que comprar 8 quilos. Né? Vou ver em relação a feijão. Bom, feijão eu preciso de 6 quilos e tenho 3 quilos. Então vou comprar outros 3 quilos de feijão para alcançar os 6 quilos para a semana. Esse é o sistema de reposição periódica, né? Ou seja, que eu tenho determinado um prazo ali que eu vou fazer a compra, né? Um dia determinado ou um dia do mês determinado, e aí eu vou verificar quanto está faltando em relação ao meu estoque necessário. Tenho ainda o sistema de reposição contínua, né, ou ponto do pedido. A gente vai ver depois em relação a esse sistema, ele vai ter alguns cálculos que a gente vai fazer para a reposição contínua. Mas qual que é a ideia? Em vez de eu, por exemplo, ter um dia determinado, eu tenho uma quantidade determinada, que é o ponto do pedido. Então, por exemplo, eu uso a mesma coisa, vamos pensar no arroz. Bom, eu uso 10 quilos, estou ali com meu estoque máximo de 10 quilos. Quando ele chegar a 4 quilos, é o tempo que eu tenho que de ligar para o meu fornecedor para ele me entregar para que não falte arroz, né, para aquela semana. Vou ter um estoque de segurança. Então, toda vez que chegar a 4 quilos, eu faço o pedido. Né? Isso pode, às vezes, demorar uma semana, pode ser menos de uma semana, né? Mas vai ser com a quantidade determinada e não o tempo ali determinado. Esse é o sistema de reposição contínua. Tá? Eu tenho ainda o sistema do caixeiro viajante, né? Esse é um nome dado, mas a gente é mais conhecido como representante comercial, né? Então, aquela pessoa que vai até a empresa, né? Vai até o cliente, vai verificar ali o que está faltando e ele mesmo vai fazer o pedido, né? Vai oferecer os produtos que tem, né? E vai fazer a reposição daqueles produtos, né? Então, esse é o chamado caixeiro viajante. E eu posso ainda ter os contratos de fornecimentos, né, que isso eu já tenho, né, uma parceria maior com o meu fornecedor. Isso também é uma das dos relacionamentos que a gente vai ter ali na área de compra, né? Eu posso ter algumas parcerias. Isso vai fazer com que eu tenha, né, funções ali, sistemas de compra diferente. Então, o que que eu vou ter ali? Quando o material for necessário, meu próprio fornecedor já tem informações, né, do meu próprio sistema ali de estoque e vai encaminhar ali os produtos necessários. É algo mais automatizado, né? Mas se não for automatizado, às vezes pode ser já contratos já pré-estabelecidos, por exemplo, que ele vai entregar toda semana tal quantidade, né? Então eu tenho já contratos estabelecidos com os meus fornecedores. Bom, então a gente viu aqui como pode acontecer o sinal da demanda, né? Então, iniciando, né, ali o processo de compras. Então, eu iniciei, né? Por exemplo, veio uma solicitação ali de compra. Eu sei que eu preciso comprar tal material. E agora, o que eu faço, né? Então, eu vou passar para a etapa 2, que é o planejamento de compra e a seleção dos fornecedores, né? Primeiro, eu tenho que analisar o quê? Essa é uma compra normal ou uma compra emergencial? O que é uma compra normal, o que é uma compra emergencial? A gente tem um certo prazo para fazer todas aquelas etapas, né? Por exemplo, desde a solicitação até depois a entrega, eu vou ter um prazo ali de 7 dias, né? Bom, essa é uma compra emergencial. O que é uma compra emergencial? Eu não tenho 7 dias, tá, né? Eu sei que aquilo que eu tenho em estoque vai durar só mais 2 dias. Então, eu preciso, no máximo, que chegue no terceiro dia. Então, essa é uma compra emergencial, que eu vou ter que o quê? Reduzir aquelas etapas, pular alguma etapa ou fazer algum o processo de forma diferente para que eu consiga, né, comprar naquele prazo necessário para a empresa. Tá? E o ideal é o quê? Que eu tenha dentro da empresa o mínimo de compras emergenciais, né? Que eu consiga um processo normal de compra, porque isso vai me dar mais tempo para negociar com fornecedores, escolher o melhor fornecedor para aquela ocasião, tá? Fazendo com que eu tenha, né, mais economia ali em relação ao processo de compras. Tá? Eu posso ainda comprar, né, conforme concorrências repetitivas ou contratos de longo prazo. Então, esse contrato de longo prazo é o que eu estava falando das parcerias, né, para vocês. Então, eu já tenho um contrato ali com uma empresa e ela sabe, quando precisar, eu vou comprar direto ali daquela empresa. Né? Por exemplo, se a gente for para a área pública, a gente tem, né, os chamados registros de preço. Né? O que vai ser o registro de preço? Bom, em vez de eu comprar, né, fazer um processo licitatório todo mês, por exemplo, para papel, eu vou fazer um registro de preço. Bom, eu tenho previsão que a UFSC vai utilizar durante um ano, né, 500 mil resmas. Né? Isso vai fazer com que, toda vez que for necessário resmas durante aquele ano ali, a empresa que ganhou o registro de preço, eu vou fazendo a solicitação. Ó, agora em janeiro a gente quer 50 mil. Ah, em fevereiro? Ah, em fevereiro ainda não começaram as aulas. Então, quero 30 mil. Né? Sobrou um pouco ali já de janeiro. Ó, março é o período que começa as aulas. Então, eu vou precisar de mais. Já quero ali 70 mil. Então, eu vou, né, fazendo os pedidos conforme ali a necessidade dentro daquele global do registro de preço. Tá? Eu posso, né, em outros casos, fazer concorrência repetitiva. O, né, que é isso? Toda vez que eu precisar daquele material, eu vou ver naquele momento quem é o melhor fornecedor. Né? Isso funciona muito para materiais mais que a gente chama de commodities, né? Que eu tenha vários ali fornecedores, né, sobre aquele produto, às vezes com a mesma qualidade, que não vai interferir ali no meu produto. Tá? Então, eu preciso comprar, por exemplo, o arroz. Bom, eu não tenho só um fornecedor de arroz, eu tenho vários. Então, eu posso ver ali naquele momento quem é o melhor fornecedor, quem está com o melhor preço para aquele produto. Tá? Bom, dentro da empresa ainda, né, eu tenho que ter tudo isso que eu estou falando e outras informações, um manual de compras. Então, tudo registrado de quais são as normas ali dentro daquela empresa. O que ela faz, como ela faz, como ela lida em relação à ética em compras, né, que a gente vai discutir também depois alguma coisa ali nas atividades, tá? Então, como que a empresa vai lidar em relação a isso, com os fornecedores, como se faz essas parcerias, quais são os processos, né, para ter transparência, tanto para o pessoal dentro da organização, como fora para os fornecedores e clientes, tá? Bom, a gente tem ainda nessa etapa ali, né, a relação do cadastro de fornecedores. Como é que eu vou escolher um fornecedor? Tá? Para eu escolher alguém, eu preciso de um cadastro. Né? Eu vou ter um cadastro desses fornecedores. E como é que eu vou fazer um cadastro? Tá? Cadastro, eu vou fazer a partir de informações que eu vou coletar com esses fornecedores. A gente tem aquele tripé que se fala muito, né, de preço, prazo, qualidade. Realmente, esses vão ser os principais fatores que eu vou analisar no meu cadastro, tá? Mas, além disso, tem que ter outras informações, né? Tanto a parte legal ali de informações sobre a empresa, né? De contato sobre a empresa, né? Como também, por exemplo, a capacidade produtiva, para ver se, por exemplo, se eu precisar de mais produtos, se ela consegue atender, né? Então, tudo isso em relação à avaliação do fornecedor. E a ideia não é algo, um cadastro fornecedor não precisa ser algo, né, muito difícil de ser feito. É você, por exemplo, montar uma planilha, né, num documento ali, né, que possa editar essas para o editor de planilhas, que eu coloque ali as informações, qual o nome da empresa, qual o endereço, qual é o contato, né, e-mail, telefone, qual o prazo de entrega que ela dá, quais são os produtos que oferece, como é a qualidade desses produtos, se tem alguma, né, normalização cada um desses produtos. Aí eu posso, inclusive, ter uma avaliação ali. A partir do momento que eu recebi, bom, eu vou avaliar. Ó, esse fornecedor é nota 10, excelente produto, entregou certinho, tudo ok. Bom, esse fornecedor, nota 8, o produto é bom, mas o prazo não foi tão bom assim. Ou para cada um desses critérios, preço, prazo, qualidade, eu posso colocar, né, ali a informação sobre ele, tá? Então, eu vou fazendo isso tudo em relação ao fornecedor, tá? Então, colocar todas as informações do fornecedor. Bom, então a gente pegou e montou o nosso cadastro de fornecedores, né? Então, colocou ali as informações, tudo sobre aquele fornecedor. Após, né, a gente conhecer melhor esse fornecedor, a gente vai ter uma avaliação. A gente pode, por exemplo, colocar nota de 1 a 5, de 1 a 10, para cada um dos critérios que forem necessários, tá? E aí, com isso, né, a gente vai ter a seleção e a avaliação de fornecedores. E por que que é importante essa avaliação? Né? A gente pode ter um cadastro muito grande de fornecedores, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, 50 fornecedores no mesmo produto, né? Toda vez que eu vou precisar desse produto, eu preciso mandar por 50, né? Não necessariamente, eu posso, né, em cada situação avaliar, né? Falei para vocês que a gente tinha que decidir se era uma compra normal, né, ou uma compra emergencial, né? Se, por exemplo, eu estou num processo de compra emergencial, eu vou pegar o meu cadastro de fornecedores e vou selecionar o quê? Quais daqueles fornecedores que têm capacidade, né, para entregar de uma forma mais rápida, né? Então, eu já vou fazer uma pré-seleção dos fornecedores para a etapa de concorrência, né, que seria a próxima etapa. E o que que é, né, então, essa etapa de concorrência? É o procedimento inicial para aquisição de materiais e serviços por meio de uma consulta formal ao mercado, tá? Compreendendo a expedição de consulta aos fornecedores, abertura, análise e avaliação das propostas, né? Então, basicamente, o que que é essa concorrência? É eu solicitar aos meus fornecedores. Isso pode ser como? Pode ser por e-mail, pode ser por telefone, pode ser por sistema, né? Então, para solicitar a todos os fornecedores daqueles produtos que encaminhem as suas propostas, tá? Então, com isso, eu vou ter determinar, bom, que produto que eu vou querer, né? Então, veio ali na especificação, daquele sinal da demanda, depois da especificação do produto. Então, na etapa de concorrência, eu tenho que informar, bom, eu quero 10 computadores, né? Com quais configurações, tá? Em qual prazo de entrega, né? E a partir disso, eu vou receber as informações dos meus fornecedores. Vejam como é importante que nessa etapa eu tenha, quando chegar nessa etapa, eu tenha a especificação bem feita. Porque se eu não especificar direito, né, como eu falei, eu quero uma caneta. Pode vir uma caneta de 10 reais e uma de 200 reais, né? As duas são canetas? São. Mas se eu não especifiquei realmente o que eu queria, né, eu posso ter orçamentos ali diferenciados dos meus fornecedores, tá? Mesma coisa, por exemplo, eu vou comprar um computador, né? O computador pode ter várias especificações diferentes. Então, se eu não tiver especificado o tipo de computador que eu quero, né, vai fazer com que um fornecedor tenha um preço às vezes mais barato, mas não tenha, por exemplo, tanta capacidade de processamento. E aí vai ficar difícil ficar comparando com o outro conforme, né, a necessidade. Será que eu preciso de mais capacidade, né, ali de processamento, né, para o uso daquele computador? Então, essas são os itens que eu vou ter que avaliar ali nessa etapa, chegando na concorrência, né, seja depois mais fácil de eu ter essa avaliação de cada um dos fornecedores, tá? Então, não se esqueçam dessa etapa também de especificação que a gente viu, né, na aula anterior. Bom, a concorrência, eu vou, né, ter que avaliar ainda em alguns casos, né, que eu posso, inclusive, ter a dispensa da concorrência. A gente ouve muito isso na parte ali de, quando a gente trata de licitação, compras públicas, aquele processo está em dispensa de concorrência. Né? Isso também é aplicado à empresa privada. O que é uma dispensa de concorrência nesse caso? Né? Concorrência é essa etapa de consulta aos fornecedores. Quando eu tenho, por exemplo, pequenos valores, algumas empresas fazem isso. Né? Então, a gente também tem isso no serviço público, né? Até um valor eu não preciso ter todo o processo licitatório, mas a empresa privada também pode fazer. Né? Por exemplo, até R$500 eu posso, não preciso mandar para tantos fornecedores, posso fazer um processo mais rápido. Né? Se for um produto mais caro, aí sim, eu faço o processo de compras todo detalhado. Né? Isso vai facilitar também o dia a dia ali da parte de compras e vai fazer com que eu foque, né, a minha atenção nesses produtos com valores maiores. Tá? Posso ter ainda a conveniência administrativa, né, que aí eu não tenho recursos para gerenciar, que, né, seja mais facilitado ali o processo. Então, por conveniência, eu já conheço o fornecedor, conheço o trabalho ali, eu vou utilizar aquele fornecedor. Quando tem a concorrência sem resposta, né, então quando não há retorno ali, então eu vou partir para aquele fornecedor, né, que tem o retorno, tá? Quando tem o fornecedor exclusivo, né, então só aquele fornecedor daquele produto, então eu posso fazer ali a compra direta com ele, né? Ou quando eu tenho critérios diferenciados de materiais, né? Por exemplo, a compra do imóvel, a contratação de um show, né? Tudo isso normalmente passa para a dispensa da concorrência, porque não tem muito como eu avaliar. Bom, um terreno, né, num local X é diferente, né, de uma localização, por exemplo, a 20 quilômetros dele, uma área central e uma área não central. Eu não tenho como comparar esses dois terrenos, né? Então, eu vou conforme a necessidade da organização. Bom, então, em relação à concorrência, como que a gente vai elaborar, né, fazer as etapas aqui dentro da concorrência? Então, a gente tem a montagem ali do processo, né? A estipulação das datas de devolução das propostas, né? Isso é muito importante, de eu ter uma data de retorno. Às vezes a gente vai ligar para o fornecedor, vai informar, mas a gente esquece de avisar quando que ele tem que retornar. Temos ainda, né, a expedição e endereçamento das coletas de preço. Então, como eu falei, pode ser por e-mail, telefone. Hoje se usa muito WhatsApp, né, para fazer, né, essa etapa também de análise ali da concorrência, né, de coleta de preço, tá? Depois a gente tem o quê? Recebimento das propostas, né? Então eu vou receber, analisar, pegar todas as propostas, todos os recebimentos, né? Depende do tipo de licitação, né? A gente fala que depois tem a etapa de abertura dessas propostas, que elas têm envelopes lacrados, né? Depende do tipo de licitação. Mas uma empresa, né, privada, eu vou ter ali verificar todas as propostas recebidas e analisar, né, vendo qual é a melhor. A avaliação dessas propostas, eu ainda vou ter, por exemplo, mandei para 10 fornecedores. Posso escolher, por exemplo, os dois melhores e a partir dali tentar uma nova negociação. Né, ver se eu consigo ainda um melhor prazo, um melhor preço, né, para tentar ainda fazer algum ajuste conforme a necessidade da empresa. Tá? E depois a gente vai ter a última etapa ali, que é a adjudicação, que é o quê? É a celebração do contrato, né? Que é basicamente o contrato de compra ali daquele produto. Tá? Pensando um pouquinho, eu estou falando muito do processo de compras, da gente pensando, a gente pedindo alguma coisa para o fornecedor, né? Mas a gente tem que pensar também nós fornecendo algum material, né? Nós, a gente trabalhando em várias empresas, a gente também vai ter que fornecer material para alguém, tá? Então, quando a gente for fazer uma proposta de fornecimento, né, então alguém me pediu, né, fazer o orçamento de algum produto ou serviço. Então, o que eu tenho que ter nessa proposta? Eu tenho que pensar o quê? No prazo, no preço, né? Se tem frete, embalagem, condição de pagamento, se tem desconto por unidade, se comprar mais, tem mais desconto, né? Se for algo, por exemplo, a longo prazo, né? Ou que tenha oscilação, por exemplo, do dólar, se tem alguma fórmula de reajuste de preço, né? Conforme, né, a variação ali cambial. Se eu tenho algum, né? Depois, se vou ter depois a parte contratual, como é feita, se vai ter multa, garantias, assistência técnica, tá? Então, tudo isso são informações que eu tenho que colocar na minha proposta, né? Lembrando sempre da data daquela proposta e da validade da proposta, por quanto tempo aquilo é válido. Ah, então, por exemplo, eu faço um serviço ali de manutenção de ar-condicionado. Ah, então, uma grande empresa solicitou um orçamento, eu mandei lá que eu vou fazer a manutenção, R$ 200 cada equipamento, né? E só que esse R$ 200, se ele me pedir daqui a 2 anos ele pegar a proposta e tá lá, bom, mas aqui você falou que era R$ 200, bom, mas agora é 220. Né? Bom, eu tenho que colocar o que é a validade da proposta, por quanto tempo aquela proposta é válida, né, para aquele tipo de produto ou serviço. Tá? Bom, então eu passo ali, né, a avaliação dessa concorrência. Como eu falei, a gente pega, avalia todos os as propostas, faz ver qual é a melhor e faz uma nova etapa de negociação, né, tentando ali ainda conseguir alguma vantagem ali, né? Às vezes um preço melhor ou um prazo melhor. Isso também é feito tanto na compra pública como na compra privada, né? A gente pensa que na compra pública não se tem a parte de negociação, né? Mas eu ainda posso ter ali a etapa também de negociação ali com o fornecedor, tentando baixar ainda mais o preço, tá? Por fim, a gente tem o quê? A contratação da empresa, né, que é por meio de um contrato ali, adjudicação, que é essa etapa, né? Então pode ser uma autorização de fornecimento ou um contrato a longo prazo, tá? E finalizando isso, a etapa, esse processo de compra, a gente tem uma etapa que se chama diligenciamento, né? E o que que é esse diligenciamento? É a atuação em relação à entrega daquele produto. A gente tem três tipos de diligenciamento, tá? A gente tem a atuação preventiva, a atuação curativa e procedimentos especiais, né? A atuação preventiva é o quê? Eu ligando para aquele fornecedor e falando com ele: olha, não, lembra, o nosso prazo é semana que vem, não pode atrasar, senão vou ter problema aqui na produção. Como é que está a entrega? Vai ser no prazo, tá? Atuação curativa é aquela o quê? Já tem um atraso, já estou sabendo que vai atrasar. É eu tentar que esse prazo não se estenda muito, né? Bom, era para entregar hoje e até agora nada do fornecedor, né? Já está atrasado. Olha, você vai conseguir entregar? Eu tenho, né, compromissos com aquele produto, eu preciso que seja entregue, tá? Então essa é a atuação ali curativa. E procedimentos especiais, né, quando eu tenho algum produto, problemas ali em relação àquela entrega, né? Então, por exemplo, era para entregar em 1 mês, já passou 1 mês e meio, nada. Então, pode ser que eu tenha que, né, entrar em processos tanto de a parte administrativa ali, né, de não pagamento, de solicitação de rompimento de contrato, né? Tem que verificar ali as multas. Na parte pública também vai ter, né, por exemplo, encaminhar um processo contra aquela empresa, que ela não entregou o produto, né, para que ela não participe mais das licitações. Então, esses são alguns dos procedimentos especiais, tá? Então, com isso, após essa atuação de diligenciamento, a gente tem o recebimento do material, que em alguns casos fica com a área de materiais, né? Outras pode ser numa área específica, né? Normalmente é um almoxarifado ali, alguém que vai receber aquele material, vai fazer a conferência para ver se está de acordo com o que foi solicitado. Estando de acordo, né, já vai ser utilizado o material. Não estando de acordo, aí cada empresa vai ter o processo ali, tanto de devolução, de troca, o que que vai fazer em relação àquele produto, tá? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje sobre compras, né? Então, o intuito foi o quê? Vocês verem todo esse processo de compras. Quando a gente pensa em compras, acha que é algo, né, só vou ligar para o meu fornecedor e acabou. Mas não, existem processos, existem etapas. Essas etapas, vocês vão ver que tem empresas que elas têm todas essas etapas, tem empresas que vão ter um processo mais simplificado. Isso vai depender, né, de acordo com cada organização, como que pode ser feito. Quanto mais detalhado, é mais fácil de eu ter um processo melhor, que eu compre o melhor produto, né? Aquela definição inicial que a gente viu, definição clássica, né? Produto na hora certa, na quantidade correta, o produto correto, né? No preço certo. Então, que a gente consiga atingir, digamos, esses objetivos da área de compras, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.